O EL FM apresenta Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho.
E a partir de agora você conta comigo, eu conto com vocês e nós vamos contar com a UEL FM 107,9, aqui o primeiro Somando, o nosso clube de matemática de 2025, é o terceiro ano do Somando. Olha como nós estamos indo longe, eu tenho certeza que ainda estamos engatinhando como o universo, ainda crescendo em expansão. Muito bom. Hoje nós vamos um pouco mais leves para o primeiro programa de 2025. Vamos falar sobre a lei do esforço inverso, que é a matemática pura. Quanto mais você se esforça em alguma coisa, quanto mais você coloca toda aquela energia, aquilo dá o efeito contrário, acaba fracassando. O que a ciência fala sobre isso? Também vamos falar sobre o hormônio da felicidade, ou para a química, a molécula da felicidade, que seria a dopamina. E todo mundo fala sobre que é ser feliz, 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 feliz. E a dopamina é aquela, é o que a ciência diz que é responsável por dar essa sensação de felicidade em nós. O que a ciência fala sobre isso? O que os cientistas falam sobre isso do mundo todo? E, por fim, nós vamos também falar sobre o whey protein. A proteína, o extrato do leite, como que a ciência trata? Será que é verdade mesmo que é essencial nós termos esse produto pronto para nós? Já falamos sobre a creatina um tempo atrás, mas vamos falar sobre o whey protein, também uma matéria muito boa da BBC, as três, se der tempo hoje. Vamos falar um pouquinho sobre as três lendo e gesticulando um pouquinho, como é o Somando, nosso clube de matemática. E no próximo Somando, nós vamos falar sobre a matemática pura. Vamos falar sobre a adição. Como que a adição cresceu, como que ela se formou lá no tempo da Mesopotâmia, lá para trás. Como que ela surgiu, as somas. Por que que surgiu a soma matemática. E vamos falar do 1, 2, 3. Enfim, vai ser um programa diferente sobre matemática. Mas hoje, um pouco mais voltado para a ciência. Como nós estamos dizendo, a lei do esforço inverso. Porque todo começo de ano, as pessoas colocam esforço em algumas coisas. Mas será que tem que colocar toda a sua energia naquilo e colocar todas as suas esperanças naquilo? Será que isso é bom? E a ciência vai dizer agora comigo. Mas antes, convido você a curtir os canais da UEL FM, a nossa querida UEL FM, quem não pode ouvir aqui aos sábados conosco na 107,9. Tem a opção do aplicativo, em todos os celulares, os smartphones, você consegue baixar a UEL FM. E também no site uelfm.br, você encontra também todo o acervo do Somando, também todos os programas da UEL FM, bem como o Facebook ou o Instagram, que é @uelfm. Você entra, curte e vai estar pronto para ter o maior acervo de educação sobre todos os temas. Desde música, matemática, que é conosco, português, tem muito, literatura, tem demais, filosofia, tem, enfim, programação excepcional. Agora sim, aos prantos, vamos começar o Somando. Chorando porque é muito bonito. A matemática é a lei que Deus fez para conversar conosco, para nós entendermos o universo. São as dicas que ele fez. É a linguagem de Deus, como dizem os maiores matemáticos. Um abraço ao Lopes, meu querido, que sempre está conosco. Obrigado por mais um ano à frente aqui conosco. Vamos lá. Lei do esforço inverso. Por que às vezes fracassamos quando nos esforçamos demais? A Lila Aventura da BBC News Mundo, uma das melhores. Não é de agora a matéria, mas é sempre bom nós conversarmos sobre isso. Quando a imaginação e a força de vontade estão em conflito, são antagônicas. É sempre a imaginação que vence, sem exceção. Os devaneios, como diziam os cantores, né? Foi assim que o psicólogo, na verdade, francês Émile Coué, explicou o que o intelectual e o escritor Adolphe Rochelle chamou de lei do esforço inverso. E a bela frase de Coué te confundiu, pense na areia movediça. É uma superfície que parece sórdida, mas quando você pisa nela, se separa em água e areia e faz o corpo afundar. Sair dela exige uma força enorme. Muitos de nós só vimos isso em filmes, em quadrinhos. quando os personagens são engolidos enquanto tentam desesperadamente evitar a morte por afundamento e sufocamento na areia. É aí que reside o erro. É a razão pela qual as areias movediças são uma boa analogia. A maneira de evitar ser engolido pela areia movediça é não se esforçar tanto. Pare de lutar e vá deitando-se com calma para que o peso seja distribuído e a pressão diminua. Isso permitirá que você rasteje até um local de segurança. Isso é física, né? Legal. Uma forma didática de se falar, mas é física. Algo semelhante deve ser feito quando você não consegue adormecer. Olha que interessante, começou a ficar bom agora. Ou tem um ataque de riso em um momento inconveniente. Ou não consegue se lembrar de algo. Em vez de se esforçar e tentar fazer o que não consegue, relaxe e faça ou pense em outra coisa. Olha, uma pausa. Realmente, quando nós estamos querendo lembrar de algo numa palestra ou algo assim e foge da memória, aquela confusão, aquele nervosismo de tentar lembrar, acaba piorando as coisas. E realmente, se nós pensarmos em outra situação e relaxar, automaticamente a nossa mente volta ao normal e a gente consegue fazer essa lembrança. Olha que legal. Continuando. Isso porque, embora possa parecer contraditório, às vezes fracassamos porque nos esforçamos demais. Isso não significa que você nunca tenha que fazer nada, ou que sempre tenha que ter uma atitude passiva diante da vida. Mas às vezes, quando você tenta melhorar algo através da força de vontade, mais pior a situação. O escritor Lev Tolstói, olha quem só esse, só, ilustrou o conceito em seu livro Ana Karenina, quando descreve o momento em que o proprietário das terras de Konstantin Levin encontra uma harmonia no cultivo da terra trabalhando junto com os camponeses. Abre aspas. Começou a ocorrer uma mudança no trabalho que o enchia de prazer. No meio do trabalho, havia momentos em que ele se esquecia do que estava fazendo e trabalhava sem esforço. E nesses mesmos momentos, sua fileira era tão bem cortada quanto a de Tite. Mas assim que se lembrava do que estava fazendo e tentava fazer melhor, sentia o peso do esforço e tudo resultava em pior. Olha que legal. Por isso que as pessoas às vezes falam, aqui outro gancho, que quando você trabalha com o que você ama, você nem percebe o que está trabalhando e acha que aquilo é um lazer, independente da sua profissão. E assim, e achando daquela forma, você consegue progredir muito mais. Uma explicação didática que o Dr. Lois fez sobre essa grande teoria que trabalhe com o que você gosta e não trabalhará na vida. Muito importante. Os taoístas chamam algo semelhante de Wu Wei, que pode ser traduzido como ação sem esforço. Em linhas gerais, a ideia é que quando paramos de lutar e aprendemos a esperar e observar, vemos com mais clareza que existem forças externas que nos superam e às vezes temos que seguir o fluxo e só agir no momento certo e com as medidas corretas para chegar ao destino desejado. Ao agir precipitadamente, cada passo é um erro potencial, e a emoção e o ego podem acabar guiando as decisões mais do que a razão. Essa última parte, ela se encaixa muito bem nas pessoas dos coachings que falam sobre relacionamentos, que você deve deixar a outra pessoa gostar de você, em vez de forçar ela a gostar de você. Muito bem. Fazer ou não fazer? Segundo Adolf Hochschild, que deu o nome à lei, a expertise e os seus resultados só são alcançados por aqueles que aprenderam a arte paradoxal de fazer e não fazer. Numa palestra que proferiu na Califórnia, nos Estados Unidos, em 1955, intitulada Quem Somos? Ele observou que temos que combinar relaxamento com atividade. Hochschild esclareceu que quem precisa relaxar é ou eu pessoal consciente, é o eu pessoal consciente, que descreveu como uma espécie de pequena ilha no meio de uma área de consciência. Esse é o eu que se esforça demais, aquele que pensa que sabe tudo. Porém, existe um eu mais profundo, com conhecimentos e habilidades que nos possibilitam ser na verdade. Hochschild se referia, por exemplo, ao que costumava ser chamado de alma vegetativa. É algo que herdamos. Algo que faz coisas como digestão e regulação automática dos batimentos cardíacos. Olha como ele era realmente inteligente. ele também se referia a outro tipo de eu interno, que funciona de uma forma completamente diferente da instintiva. É o responsável pelo que Husserl chamou de atos de inteligência, ad hoc, atos nunca realizados antes em uma história biológica e que, no entanto, são feitos com extraordinária eficiência sem que o eu consciente tenha ideia de como faz. Como, por exemplo, ele cita um bebê imitando um gesto de um adulto que ele nunca havia tentado fazer antes. Pela primeira vez na história daquele bebê, algo que organiza toda uma massa de músculos conectados a um sistema nervoso elaborado para puxar esse músculo para cima, para baixo, um solto, outro tenso, para reproduzir a careta que a criança viu no rosto de um adulto. Olha como que é legal esse tema. É uma coisa muito misteriosa. Assim, existem outros eus que fazem parte de quem somos, além daquele eu que responde aos nossos nomes, que cuida da nossa vida e tem terrível hábito a imaginar absoluto em algum sentido. Portanto, insistimos em nos esforçar para fazer algo que não estamos conseguindo. O que acontece é que o eu superficial elipsa todos os outros poderes de nossos eus mais profundos e mais amplos. Olha que ele estava entrando dentro de uma psicologia, uma filosofia do eu mesmo, o eu interior. Se relaxarmos, deixamos que brilhem. Temos sempre que aprender esta arte paradoxal de combinar o relaxamento do eu superficial com a atividade dos não-eus que carregamos conosco e que na realidade nos dão ao ser. Isso porque, em todas as capacidades psicofísicas, temos este fato curioso da lei do esforço invertido. Quanto mais tentamos, pior nos saímos. Para Husserl, o objetivo de todas as atividades da vida, desde as físicas mais simples até as intelectuais e espirituais mais elevadas, é não impedir que nossa própria luz surja, mas sem abdicar de nosso eu consciente. Nós não podemos simplesmente dormir e esperar que tudo aconteça, mas sim permitir que a sabedoria do eu profundo emerja e, ao mesmo tempo, deixar o eu consciente organizá-la de uma forma que seja útil para nós mesmos e para os outros. Tem alguma utilidade isso para você? É o tópico. A lei do esforço inverso é inestimável nos momentos em que você não para de se mover e não avança, pelo menos não na direção desejada. Isso pode levar a um ciclo vicioso em que você se sente mal por não ter feito o suficiente, se esforça ainda mais e se esforça a continuar. Mas alertam os psicólogos. Essa pressão só serve para aumentar o estresse e bloquear o caminho. Pesquisas sobre produtividade no trabalho, por exemplo, mostram que somos verdadeiramente produtivos apenas durante as primeiras 4 ou 5 horas de cada dia do trabalho. Depois, há uma queda considerável no desempenho, ao ponto de a diferença entre trabalhar 12 e 16 horas seja praticamente inexistente. O que se produz nada mais é do que cansaço mental e físico. Claro que isso é muito particular, mas é verdade. Mas não se confunda. A lei do esforço inverso não é um sinônimo de resignação, nem convida à passividade, à apatia ou à mediocridade. Pelo contrário, incentiva a reflexão e nos motiva a parar, avaliar as circunstâncias e assumir a melhor atitude possível. Ela ajuda a reduzir o estresse em qualquer um dos dias ou períodos da vida pessoal ou profissional em que parece não haver nada além de pressão. Olha como é legal esse texto. Ficar obcecado com tudo o que precisa ser feito ou com as coisas ruins que podem acontecer não ajuda. Mas tomar distância psicológica e dar-se tempo para respirar significa uma forma de ajuda. Essa lei informal é uma ferramenta útil quando você está diante de uma página em branco e precisa preencher com pensamentos e não sabe como se expressar, seja você um escritor profissional ou não. E até nas relações interpessoais, ela tem o seu lugar. Às vezes, quando você tenta se aproximar de alguém, mas a pessoa se afasta. Isso aqui é pra mim. Mas talvez você obtenha mais resultados seguindo aquele ditado que diz que se você ama uma pessoa, deve deixá-la ir. Se ela voltar, sempre foi sua. Se não, nunca foi. Olha que legal. Muito, muito importante. Mas é muito importante mesmo. Agora, aqui no Somando, eu vou ler a segunda, que é sobre a dopamina, que é sobre o que a gente fala, o que devemos realmente ter sobre o domínio da dopamina. Vamos lá. Dopamina, por que busca desenfreada por estímulos pode tirar a satisfação da vida? Da Shin Suzuki, BBC News Brasil, em São Paulo. Em um momento provavelmente conhecido, passou um minuto e meio que você botou o celular no bolso, mas sem perceber, o seu dedo está novamente rolando a tela em busca de likes ou de outras novidades na timeline. Mas não há nada interessante, afinal, só se passaram 90 segundos. Ou, em meio à monotonia da noite, um giro sem compromisso pelas ofertas na internet. Aparece um produto em promoção. No fundo, você sabe que ele vai ter quase nenhuma utilidade. Mas a tentação de aproveitar os 15% de desconto é mais forte. E então, bom receber um e-mail de confirmação da compra. Para a psiquiatra norte-americana Anna Lembeck, instantes assim vêm permeando a vida moderna de um modo excessivo e contribuindo para uma constante sensação de insatisfação, em que picos de empolgação ficam cada vez mais raros. Lembeck é a chefe da clínica especializada em vícios na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e autora de Nação Dopamina. Porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar, da editora Vestígio, aqui no Brasil. Livro de 2022. O livro se debruça sobre o funcionamento da dopamina, um neurotransmissor do cérebro cuja descoberta é relativamente recente. Foi feita em 1957 pelo neurofarmacologista sueco Arvin Carlsson, pesquisa que lhe rendeu um prêmio Nobel no ano de 2000. Esse mensageiro químico do cérebro é conhecido erroneamente como hormônio do prazer. Na realidade, suas características estão ligadas à motivação ou estímulo reforçador, como destaca a atuação no sistema de recompensa cerebral. A sensação de prazer tem outros componentes químicos envolvidos. A dopamina, no entanto, é uma molécula fundamental em um processo maturado durante milhões de anos da evolução. O corpo instintivamente evita a dor, procura o oposto. Quando a dopamina é liberada e seus níveis sobem em resposta a algo que ingerimos ou fizemos, o corpo sente prazer, recompensa e euforia. E então, claro, nós sempre estamos buscando recriar essa sensação. Lembre-se que em entrevista à BBC News Brasil. Um experimento com ratos dá uma ideia de como algumas atividades e substâncias podem disparar um neurotransmissor acima dos níveis basais. Por exemplo, chocolate, mais 55%. Sexo, mais 100%. A nicotina, mais 150%. Drogas, mais 225%, dependendo. Anfetamina, mais 1000%. Bastante coisa. Mas o nosso organismo sempre tenta restabelecer um equilíbrio interno, chamado homeostase. Ou seja, se o nível de dopamina foi para as alturas, o corpo tenta compensar o outro lado da balança. É aquela descida após qualquer experiência prazerosa. Às vezes, essa descida ocorre de uma forma óbvia, como ressaca depois de uma bebedeira. Mas outras vezes, é muito sutil, diz a psiquiatra. Essencialmente, é a dopamina em queda livre, que nos volta apenas a níveis basais, mas cai para baixo deles. Então, para cada prazer há um custo. Olha que legal essa frase. Eu vou ler de novo. Para cada prazer há um custo. E o custo é uma sensação temporária de abstinência de uma substância. Algo universalmente traduzido em ansiedade, irritabilidade, depressão e fissura pela droga de preferência. A tolerância. Com repetidas exposições a esses estímulos que tanto nos atraem, sejam substâncias ou comportamentos, começa um processo conhecido no mundo do vício, a tolerância. O cérebro passa a necessitar de doses maiores e mais frequentes para obter a mesma sensação das primeiras vezes. Lembre que trata na clínica de Stanford casos graves de abuso de substâncias ou de dependências em sexo ou apostas, por exemplo. Mas observa que atrativos sugeridos com a internet e a tecnologia digital massificaram e banalizaram a dinâmica dos disparos de dopamina e da compulsão. Ela acredita que todos nós podemos aprender com casos graves de dependência, versões extremas do que todos nós somos capazes. Explicado. Riqueza, a abundância e a tecnologia da nossa época façam que quase toda experiência humana tenha o potencial de vício e uma droga. As mídias sociais são conexões humanas em uma forma de droga, o que torna algo viciante. algo que dispara a dopamina no sistema de recompensa do cérebro de uma forma rápida, diz ela. E nós temos acesso fácil, quantidade ilimitada, grande potência de novidades ilimitadas também. A dopamina responde a todas essas condições. As próprias notícias são uma espécie de droga de dar novidade, certo? É a percepção de que o mundo tem ao todo momento eventos transformadores. Mas, depois de um tempo, nós precisamos de mais e mais eventos chocantes para sentir algo. Nós passamos de horrorizados para entorpecidos. E é algo preocupante porque fala da natureza antissocial que circula o vício, em que os dependentes se tornam indiferentes ao sofrimento dos outros. Nossa, que texto forte. A própria autora admite no livro que não é imune às compulsões. No caso dela, ocorreu uma fixação nada saudável com livros de erotismo soft. Será que é soft? Lembra que descreve que sua rotina começou a ser ocupada por romances genéricos de 50 tons de cinza. E em vez de socializar, cozinhar, dormir e dar atenção à família, ela afirma que até o intervalo entre uma consulta ou outra na clínica em que Stanford tinha em ser usado para saciar a sua vontade. Nossa. Lamp diz que não foi fácil fazer essas relações sobre si mesmo, essas revelações sobre si mesmo. Claro, se auto-identificar, assumir que tem um vício, uma coisa muito difícil. Na verdade, foi um grande risco. Olha, eu como professor de Stanford e médica, a expectativa sobre nós é que nunca sejamos vulneráveis, não é? Mas eu conto tantas histórias reais dos meus pacientes e eles deram permissão para isso, ninguém identificado, claro. Então, se eles tiveram coragem e o suficiente, eu poderia ter também. Olha que legal essa afirmação dela. Abrace o desconforto.
A UEL FM está apresentando Somando, o nosso clube de matemática.
A psiquiatra da Universidade de Stanford acredita que a ideia de eliminar a dor a qualquer custo como um paradigma trouxe desvantagens para a sociedade. Lembke diz se refere tanto à fuga automática de desconfortos como o tédio e a monotonia quando o uso de indiscriminado de medicamentos para combater a dor de algo, por exemplo, que teve grande papel nas crises de opioides e vitimou centenas de milhares de norte-americanos nas últimas décadas. Evitar a dor nos priva de experiências que constroem os calos mentais para encarar esses desafios futuros. E eu falo de dor de uma forma ampla, emocional, espiritual, todos os diferentes tipos de sofrimento físicos e psicológicos. A retomada do contato com o desconforto é exemplificada no livro por algo frugal, a terapia do banho gelado. E de fato, pesquisas sugerem benefícios da água fria não só para melhorar a circulação, mas também para aliviar a pressão. O pessoal fala, né, tira sarro, né, do banho gelado, mas aqui a psicóloga altamente qualificada de Stanford está dizendo que realmente pode ser que tenha alguma correlação. Junto com o acesso crescente a medicamentos e a comportamentos em que nos apartam das experiências tradicionais de dor, nós desenvolvemos uma narrativa em que a dor deve ser evitada em nós ou nos nossos filhos, afirma. O resultado, pais se tornaram temerosos de deixar seus filhos experimentarem qualquer tipo de sofrimento, com medo de que eles acabem no divã ou com algum distúrbio psicológico. Mas o fato é que proteger as crianças de experiências desafiadoras é privá-las da oportunidade de construir uma fortaleza mental em que elas necessitam no mundo. Olha que interessante. Mas uma pergunta paira. Não será justamente a vida moderna, com toda a sua pressão e desafios, que impõe peso sobre todos os que habitam e dessa forma precisamos de algo para sanar essas dores? Ela responde: eu concordo em que nós vivemos em um mundo muito estranho e que uma época muito estranha também, e que a vida em tempos modernos é difícil por razões paradoxais. Acho que medicamentos psicotrópicos têm representado uma maneira para nos adaptar ao mundo para o qual a nossa evolução ainda não chegou. Mas, em geral, eu acho que esses medicamentos são prescritos de forma excessiva, sim um reconhecimento de seus lados negativos, incluindo o potencial para se viciar ou privar-se de sentir as intensas emoções que nos tornam humanos. A sugestão do livro é que, em vez de usar medicamentos para nos adaptar a esse mundo novo, é tentar mudar as nossas experiências sobre ele. Olha que reportagem simplesmente sensacional. Uma reportagem muito boa que fala sobre exatamente o que está acontecendo com o mundo no excesso de informação, no excesso de facilidade, no excesso de pessoas buscando a felicidade, que na verdade não é A felicidade não é o norte. Viver bem, viver, ter a vida, aproveitar o tempo de vida, isso sim é o norte. Agora uma reportagem mais nova sobre Whey Protein, da Julia Grant. Hoje não vai dar tempo de ler toda, mas eu consigo, pelo menos, entrar aqui no, nela aqui. Depois vamos falar sobre. Eu quero falar sobre a glutamina também. Esse aminoácido eu tenho tomado e é muito bom. Porque também tem essa. Também a Julia tem. A Julia falou sobre a creatina, já falou sobre o Whey Protein. Que são. Eu ia falar droga, mas não é droga, não são drogas. São alimentos, melhor dizendo assim. E um suplemento alimentar, agora melhor falando, e para você ganhar músculos, e por que que é indicado para todo mundo, por que que é importante você ter proteínas no seu cardápio. É muito dito, né? As proteínas estão presentes em todo o corpo, nos músculos, nos ossos, na pele, no cabelo, e praticamente em todos os tecidos e órgãos. Porque se o corpo funciona bem no dia a dia, mais de 10 mil tipos delas. Formadas por diferentes combinações de aminoácidos, os blocos de construção desses macronutrientes estão trabalhando em processos complexos no organismo. É com elas que reparamos tecidos, transportamos substâncias pelo sangue e produzimos hormônios e anticorpos. Como importante é a proteína. Mas, em meio a tantos processos importantes, um de seus poderes é que a recebe maior popularidade, seu papel na construção de massa muscular. Durante exercícios de resistência, como musculação, ocorrem pequenas lesões nas fibras musculares. Para repará-las e fortalecê-las, o corpo utiliza os aminoácidos que vêm das proteínas, promovendo o crescimento e adaptação dos músculos ao esforço. Sem uma ingestão adequada de proteínas, o processo que levaria ao ganho de massa muscular fica incompleto, então. As principais fontes desses macronutrientes são carnes, ovos, laticínios e leguminosas, como feijão, lentilha e grão de bico, entre outros, né? Mas esses são os principais. E, desde a década de 1980, também se tornaram populares as opções de soroproteínas em pó, popularmente chamadas de whey protein, ou simplesmente whey, um jeito considerado mais prático para ingerir doses significativas dessa proteína. Como o whey proporciona ganho no músculo aqui, rapidamente antes de fechar o somando. Se o objetivo é aumentar a quantidade de músculos, uma pessoa precisa consumir entre 1,4 a 2 gramas de proteína por quilo do seu peso, de acordo com a recomendação da Sociedade Internacional de Nutrição e Esporte. Isso, claro, aliado à prática de atividades físicas focadas no ganho de massa muscular, como a musculação. Uma pessoa que pesa cerca de 70 quilos, como por exemplo a recomendação seria ingerir cerca de 119 gramas de proteína por dia, não o whey propriamente. Mas de proteína, não da carne, do ovo e tudo mais, como eu estava aqui dizendo. Então, é muito importante o consumo do whey. Ele é gigantesco. Vai falar sobre whey concentrado, whey isolado, whey hidrolisado, opções veganas. É uma matéria muito completa e que o consumo é demais, faz mal. São os tópicos aqui que nós vamos conversar no próximo. E também quero falar sobre o BBCA, sobre a creatina, glutamina e tudo mais. Até a tadalafila aqui tem. Aqui tem uma matéria aqui sobre ela, eventos da ciência que estão em todos os canais aí do YouTube e tudo mais. É importante a gente conversar olhando uma prática científica e não apenas tentando vender produtos para vocês. Este foi o primeiro Somando 2025. Espero que sejamos muito felizes em 2025. Forte abraço a todos. Eu peço a atenção de vocês nos sites da UEL, na UEL FM, tanto no Instagram quanto também no Facebook. Entra lá, curte, faça sua pergunta que vamos responder aqui no Somando. Forte abraço a todos, conto com vocês na próxima semana.
O UEL FM apresentou Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho.